Fala galera, esse é o Endurance em Pauta. Eu sou o Marcos Alac.
E eu sou o Rodrigo Tosta. Se você, como a gente, é apaixonado por modalidades de endurance,
Nós te convidamos a relaxar, ou por que não treinar e relaxar, escutando elas, as palavras da salvação.
vamos juntos explorar todos os mistérios do fantástico universo dos esportes de resistência.
Bora!
Bora!
Fala galera, Endurance em pauta na área. Eu sou o professor Marcos Alac, estou aqui mais uma vez com meu amigo Rodrigo Tosta, companheiro de profissão e grande amigo. E hoje a gente vai aproveitar a hype do momento para falar de um evento que já foi sonhado ou ainda é sonhado por muitos, que é correr uma maratona. A gente está na semana pós-Maratona do Rio. O evento foi um sucesso total, um evento que mudou, se transformou a Maratona do Rio, saiu de uma maratona que largava lá do final da Praia do Recreio, chegando no Aterro do Flamengo, para um evento que larga e chega no mesmo lugar, uma prova que tem um pouquinho mais de zigue-zague, um vai e vem ali, que talvez tenha ficado menos lúdica, talvez um pouquinho menos aventureira pelo fato de não largar tão distante da chegada, aquela coisa de você se deslocar para chegar para a largada, quilômetros e quilômetros e quilômetros. Mas a nossa pauta hoje, então, é para falar um pouquinho dos 42 quilômetros, 195 metros, desse sonho que todo mundo que começa a correr de alguma forma tem guardado ali no coração, que é correr uma maratona. Vamos falar um pouquinho hoje, começar falando, né, Tosta, desse pós-maratona, do que fazer nessa semana em que você conclui a maratona. E depois vamos também discutir um pouquinho do que a gente precisa. Para poder fazer uma maratona, o que que a gente precisa ter na conta aí de físico, de preparo, de treinamento para encarar um desafio como esse? Antes da gente começar o papo, eu acho legal a gente comentar que a Maratona do Rio foi talvez a maior prova da história. 45 mil corredores passaram pelo Rio de Janeiro para participar do evento. Corredores que se dividiram em provas de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Então, o evento hoje é um evento de mais de um dia, com distâncias para todos os gostos, o que fez com que a gente chegasse a esse número meio maraca lotado, né? Muita gente correndo mesmo, 45 mil pessoas. E o interessante é que a maior parte está fora do eixo Rio-São Paulo, corredores vindo de todo o Brasil, de várias partes do mundo, para correr a maratona na cidade maravilhosa. Tosta, hoje, terça-feira, pós-prova, eu costumo dizer que talvez nem é o dia que o corpo dói mais. Ontem é um dia que a dor muscular estava realmente permeando a vida da galera, né? Mas hoje o farol provavelmente está bem caído, a dor ainda persiste e a energia hoje está na baixa. Tosta, você já correu maratona fora do Iron? Eu corri algumas maratonas fora do Ironman e eu posso dizer pela minha experiência que dói tanto quanto a maratona do Iron, né? Você já correu maratona fora do Iron? Valeu, Tosta. Como é que a gente faz com esse pós-prova, cara?
Fala Marquinho, fala galera que está nos ouvindo aí. Mais uma vez, muito bacana a gente estar tá aqui no Endurance em Pauta, né? Podendo falar de tantos temas legais, né? E a maratona é um deles, né? Maratona que, como você falou, é o sonho de muita gente. E a gente tem uma conta aí de aproximadamente apenas 1% da população mundial já conseguiu concluir, né? Esse feito, né? E vale lembrar, né? Acho que falar um pouquinho da história da maratona, né? Da onde surgiu esse nome maratona, né? Parece que uma guerra que aconteceu lá na Grécia, né? E um soldado saiu da cidade de Maratona e correu até a cidade de Atenas para avisar o rei que ele tinha que eles tinham vencido a guerra, né? Então a distância entre essas cidades era de aproximadamente 40 quilômetros. E parece que quando essa prova entrou nas Olimpíadas, e as Olimpíadas passaram por Londres, os reis queriam que a maratona passasse na frente do castelo, né, no castelo de Buckingham lá. E eles precisaram acrescentar 2 km 195 para conseguir passar exatamente na frente do castelo, para que os reis pudessem, o rei e a rainha pudessem ver a maratona da sacada do castelo. Então, hoje a maratona tem 42,195 em função dessa história que eu acabei de contar, mas em relação ao que você falou do pós-prova, né? Eu sim, respondendo a tua pergunta, sim, já corri duas maratonas fora do Ironman. A primeira maratona, eu corri acompanhando a minha esposa, isso foi em 2005, então foi ali do lado dela, dando aquela força e tal. Não foi uma maratona que eu fiz, digamos, para tempo, né? Assim, para me testar, né? Eu fiz acompanhando ela. E em 2009, se eu não me engano, 2009 ou 2010, eu não vou me recordar. Eu fiz a Maratona do Rio, inclusive. Foi um dia bem atípico, um dia que choveu muito, um dia que ventou muito. A prova ainda era nesse formato que você mencionou, saindo lá do recreio. E foi uma experiência, digamos, traumática, é o que você falou. Dói tanto quanto uma maratona do Ironman, ou mais, cara, porque na maratona do Ironman a gente sabe, né? Você já chega para correr cansado, depletado, né? E aí você já sai ali de mansinho, né? E numa maratona pura, você vem de um ciclo, você está descansado, você larga normalmente num ritmo muito mais forte, e é por isso que o pessoal diz que ali pela casa dos 28, 30 quilômetros, o urso vem te abraçar. E você sente, né, um estrago muito grande, dessa questão, principalmente muscular, né? As dores musculares são muito grandes. E aí você falou, né, que no dia seguinte, cara, você está com muitas dores, e na terça-feira e na quarta, logo depois, começa o farol a baixar, né? Começa a bater aquele cansaço mais, no sentido fisiológico, né? E realmente é importante os atletas entenderem essas questões, porque existe um impacto hormonal muito grande, né, após você expor o seu corpo a tamanho desafio, né? Então, normalmente é assim, as dores musculares perduram além do primeiro dia, mas acho que o dia que mais dói realmente é no dia seguinte, e depois começa uma montanha russa de emoções, né, cara? Porque ao mesmo tempo que você ainda está adrenalizado com tudo que você fez, esse cansaço bate, muito sono, uma certa letargia, muita fome. Então, para a galera que fez a maratona aí, deve estar passando por isso. Acreditem, é natural, quase todo mundo passa por isso. Então, vamos usar essa primeira semana e, quiçá, a próxima para fazer uma boa recuperação. Se você não tem nenhuma prova em mente agora, próximo, essa semana é a hora, cara, de dar aquela relaxada, né, Marquinho? Comer à vontade, não se preocupar muito com a dieta, poder, né, fazer uso aí, talvez, de substâncias, né, que você não costuma utilizar tanto, como, por exemplo, o álcool. A galera gosta de tomar uma cervejinha, um vinho, e muitas vezes nesse final de ciclo ali a galera corta, né? Então, talvez essa semana, pô, libera aí, toma sua cerveja tranquilo, toma seu vinhozinho tranquilo, come aí a sua pizza, o seu hambúrguer, seja lá o que for que você gosta, essa é a hora, né? E aí na próxima semana, sim, ainda em recuperação, já tenta começar a comer mais saudável, porque o corpo vai necessitar, obviamente, de uma alimentação mais equilibrada para fazer uma boa reposição, não só dos carboidratos, que nessa primeira semana com esse monte de besteira você já consegue repor bem, mas principalmente das proteínas e das boas gorduras que o teu corpo necessita para que todos os tecidos sejam reparados com sucesso.
Esse lance do pós-prova, às vezes a gente fica querendo enfiar demais o pé na jaca, e isso faz com que a recuperação fique ainda mais lenta, né? É importante, que nem você frisou, a gente entender que num pós-prova tão brutal quanto a maratona, onde a maioria vai ficar ali 4 horas correndo, pelo menos, né? A imunidade depois da prova, ela vai lá no dedão do pé. Então, se você ainda usar álcool em excesso, dormir mal, jogar para dentro comida industrializada, só comida processada ali, né? Com certeza você tá dando ainda mais sobrecarga pro teu organismo, que já tá ali pedindo pinico, né? E é um momento, então, talvez assim, claro, se permita comemorar, curtir, mas também vamos dar uma atenção para esses cuidados. E aí, né, Tosta, pode ser uma boa semana pra gente partir para uma massagem, pra gente partir para uma aulinha suave de alongamento, mobilidade, né? Até mesmo mais para o meio, final da semana, também cair para dentro de uma sauninha, fazer uma sauninha ali para dar aquela. Não logo depois que você já tá igual um maracujá murcho, né? Dá uma enxada de novo nesse maracujá aí, e aí você murcha ele de novo na sauna lá para quarta, quinta-feira aí já tá valendo, talvez, de você entrar na sauna. De preferência também a sauninha sem ficar bebendo muito, né? Porque a sauna já vai dar uma detonada, já é uma carga, né? A sauna já é uma carga no organismo. Se você fizer a sauna bebendo, você vai potencializar o efeito dessa carga, que não é o que a gente quer. Então, esse contraste do chão com a sauninha ali a vapor, ou mesmo seca, também é bem interessante. E eu acho que vale a pena também a gente pensar. Claro, vai depender do nível do atleta, mas essa volta à corrida com um pouco de calma, né? Acho que a gente tem que se permitir correr volumes menores nessa semana pós-prova, voltar com um pouco mais de calma, procurar aquele tênis mais alto, mais macio, mais confortável. De repente, voltar a correr num piso também que possa absorver um pouco do seu impacto, se você tiver, dar aquela corridinha no parque, na terra, num campo de futebol ali dando as voltinhas na grama, ou mesmo numa esteirinha que também vai te ajudar a absorver um pouco o impacto, diminuir um pouco dessa carga essa semana agora, voltar com calma e, quem sabe, é um ótimo momento para o maratonista começar a pensar no cross-training, né? Começar a pensar em, por que não, se ele já sabe nadar, ir lá dar uma nadada para soltar, por que não, se ele já tem uma bike, ele fazer um pedalzinho suave, né? Se ele não tem bike, de repente ele entrar numa aula de spinning, claro, com muita parcimônia, não se deixa levar pelo entusiasmo da aula, entra ali só para rodar a perna, não precisa entrar naquela pressão toda, né, de fazer a aula, de entregar os estímulos. Faz ali aquela aulinha fake news, né? Faz a cara de que está sofrendo pro professor não pegar no teu pé, mas finge, finge, finge. E tudo isso vai ajudar o sangue a circular e com certeza as dores, o desconforto da prova, essa memória que fica no corpo do pós-prova, ela vai se dissipar mais rápida. Então, assim, eu acho que é esse blend de comemorar, manter os bons hábitos, tentar dar um carinho pro corpo de alguma forma, uma massagem, uma sauna, um gel de arnica, uma ventosa, uma acupuntura, uma liberação miofascial bem no amor, principalmente nos primeiros dias, porque nos primeiros dias, só da pessoa colocar a mão em você, você já vai provavelmente agarrar no lustre, né? Não precisa de usar tipo crochetagem, raspagem, é muito hard pro nível de destruição que você proporcionou para suas fibras musculares ao longo da prova, né? Então, eu acho que é isso. E beleza, passado essa fase do pós-prova, que você vai um pouco mais pro fundo do poço ali no pós-prova, começar a pensar nesses novos desafios. Começar a criar, se você ainda não tem, criar esse calendário com novas provas, para que você possa manter sua motivação em dia. Porque, assim como o Ironman faz com que os triatletas tenham aquela depressãozinha pós-Iron, para um corredor que se dedicou aí 4 meses, 6 meses, ou mesmo anos sonhando em fazer a maratona, uma vez que você faz e ela acaba, dá aquele sentimento do vazio. Então, um próximo desafio numa medida ideal pode ser interessante. Ou mesmo que eu falei, esse lance de você usar desse pós para se aproximar de uma nova modalidade. E o triatlon é uma modalidade muito bacana, porque você não precisa competir triatlon, você não precisa dar as caras em águas abertas, mas quem se defende nadando, pedalando e correndo tem um baralho com o Royal Street Flush na mão. Ele tem, né? E ele tem mais carta para colocar na mesa ali, a depender do estado da carcaça, né? Dependendo da localidade, da localização do dano, ele pode flutuar pelas modalidades, se mantendo ativo, mantendo o VO2 alto, mantendo a motivação, retendo a inércia do movimento. Eu acho que é por aí. O que você pensa sobre tudo isso, Tosta?
Cara, acho que é exatamente isso que você falou, reter a inércia do movimento é talvez o mais importante nesse momento, nesse período, né, pós-maratona, né? Porque, como você bem mencionou, é muito natural que as pessoas, após um grande desafio, após a conquista, né, de um grande objetivo, a gente percebe isso também no Ironman, é fácil a pessoa dar uma desmotivada, né? Principalmente quando é a primeira vez. Porque Quando você vai fazer a primeira maratona, você tem o objetivo de completar uma maratona. A partir do momento que você faz parte desse 1% da população mundial que eu falei, cara, perdeu o objetivo de completar uma maratona. Aí você precisa buscar outros motivos para você fazer uma nova maratona, por exemplo, né? Não precisa ser, mas para você, como você disse, né? Manter a inércia do movimento, se manter ativo, se manter praticando. É, você precisa criar novos objetivos. E quais são esses novos objetivos? Existem diversos, né? É, você pode pensar que você quer melhorar o seu tempo na maratona. Você pode pensar que agora você vai tentar reduzir o volume do treinamento para melhorar a sua velocidade em provas mais curtas. Você pode, de repente, partir, né, de uma prova de maratona, que é uma prova extenuante, com grande volume, mas com um ambiente relativamente controlado para atividades onde o ambiente é um pouco mais incerto, como trail run, ou talvez, como você mencionou, de outras atividades, né? O ciclismo, fazer uma prova de ciclismo. Então, o mais importante é você tentar criar novas metas para te engajar em se manter em movimento, e se manter ativo, porque tão bem faz o esporte, né, cara? Assim, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental. Então, a gente vê muitas pessoas que tentam usar o esporte como uma ferramenta para transformar a sua vida. E muitas vezes eu percebo, e eu queria saber de você se isso é uma coisa que você também observa, usar o esporte como uma ferramenta para transformar a sua vida. Eu acredito que precisa ser par e passo, assim, precisa ser uma coisa paulatina, progressiva, devagar. E quando o cara usa provas tão emblemáticas como, por exemplo, o Ironman, ou nesse caso do nosso episódio de hoje, a maratona, muitas vezes ele muda demais a vida de uma hora para outra, faz a maratona e depois ele não quer saber mais, porque aquilo foi muito exaustivo, não só do ponto de vista físico, mas toda a organização que ele precisa ter para conseguir entregar aquele volume de treino semanal, os arranjos que ele precisa ter no trabalho, com a família. Então, se ele fez isso, que ele entenda que ele não precisa continuar tendo essa rotina talvez tão extenuante para alguns. Ele pode minimizar isso e ainda assim continuar buscando objetivos que sejam incentivadores, que sejam motivadores, né? Não sei se você percebe mais ou menos isso também em algumas pessoas que acabam buscando esses big desafios numa de transformar a vida e depois sofrem por não conseguir manter aquele nível de treinamento, aquele nível de comprometimento com o esporte.
Cara, tá muito em voga o lifestyle, que eu brinco que é o lifestyle calça de veludo ou bunda de fora, né? Tem muita gente vivendo a vida no sistema tudo ou nada, né? Calça de veludo ou bunda de fora. Ou eu corro a maratona ou eu corro nada. Ou eu bebo todo dia ou não bebo nada. Ou eu faço Iron Man ou não faço nada. E eu acho que a gente tem que. Até por isso, essa questão da. A gente já teve episódio para falar um pouco sobre a treinabilidade, né? Se a pessoa ela é treinável ou não. Até aí eu acho que cabe o treinador para te ajudar a escolher um desafio num prazo, num tempo, que seja de alguma forma condizente com quem você é no momento que você definiu
Perfeito.
encarar esse desafio. Porque se tudo começa a ficar muito over e muito no sacrifício, poxa. Cara, o cara adora tomar vinho. Um dos melhores momentos da semana do cara é na quinta-feira à noite, quando ele abre a garrafa e toma com a esposa. E aí ele resolve fazer a maratona e ele decide que ele não bebe mais álcool. Poxa, por que não? Tipo, você vai ganhar do Kipchoge, você tá querendo fazer a maratona né? Você vai pagar o aluguel da sua casa, a escola dos seus filhos, o plano de saúde. Com o prize money que você vai ganhar na maratona, por que tanto sacrifício? Por que tem que ser uma coisa tão dolorida para você? Não, eu entendo que dependendo da dose que cada um, da forma. Cara, se tem uma coisa que eu não quero me meter é na construção do paraíso de ninguém, cada um constrói a sua utopia. Mas eu não sei se a gente, para construir a utopia, precisa de tanta. Como é que chama? Chaga, né? De tanta. De autopenitência, né? Assim. Por que não encaixar uma rotina saudável que incremente o esporte, que diminua os hábitos negativos, mas que guarde um espaço para o prazer, para o hedonismo, né? Para aquelas coisas que você faz porque você gosta, cara, porque você se sente bem. Então, vai deixar com que o desafio seja até mais leve, né? Até mesmo a aceitação do resultado. Se você fizer muito sacrifício, fica muito difícil engolir um resultado ruim, né?
Pô, verdade.
É, e o resultado ruim pode vir, cara. Tem muito dessas coisas que a gente faz que não estão na nossa mão. Com relação a essa questão do calça de veludo bunda de fora, eu fiquei pensando também nessa questão do dessa semana pós-prova. É uma ótima semana de você sentar com o seu treinador para avaliar o ciclo, o que você fez para chegar na prova e para avaliar a sua condução da prova, para tentar no sistema machine learning aí aprender alguma coisa para melhorar o próximo ciclo, preenchendo os gaps que a gente conseguir enxergar na construção daquele ciclo e também melhorar a condução no dia da prova. O que aconteceu recentemente comigo? Agora na Maratona do Rio aconteceu também naquela outra maratona que rolou em Porto Alegre. Não a maratona de Porto Alegre foi adiada, mas 2 semanas antes, 3 semanas antes, teve uma outra maratona em Poa, né? E aconteceu comigo com dois alunos diferentes, que os alunos viraram para mim e falaram assim: eu vou sair pro sub-3. Vê aí o que que eu tenho que fazer. E tipo assim, cara. Pelo meu acompanhamento, por tudo que eu estava vendo daquelas pessoas que eu estava treinando, um era maratona para 3h15, 3h10, se tudo desse muito certo, e o outro era maratona para 3h20, 3h15, se desse muito certo, né? E aí, porra, não, beleza, vamos lá, vamos montar o plano de prova e vamos fazer chegar. Aí você vai manipulando a intensidade e você fala, cara, isso aqui já não é mais intensidade da maratona. Esse cara, ou eu estou equivocado nos poderes que eu calibrei ele no sistema, ou ele está equivocado no objetivo que ele quer agora, que ainda não é para agora. Ele vai atingir isso, talvez daqui a uma, duas, três maratonas. Mais ciclo, mais rodagem, mais bagagem, mais capacidade aeróbia, mais VO2, tudo mais, né? E não, mas beleza. Aí, pô, no IF não dá, porque eu também não posso montar um plano de prova que eu deixo ali no planejado um IF que não é o IF de maratona, acho que é no meu filme comigo mesmo, né? Tipo, pô, velho, o que você tá fazendo aí, velho? Maratona com 98 de IF? Ah, para aí, bicho, para, tá? Então,
Capaz.
beleza. É, aí nessa tentativa, cara, nessa tentativa de ajustar, eu apelo. Aí eu vou lá e mudo o limiar. Só, pô, não, beleza. Esse cara aqui tem um limiar de tanto, eu vou dar uma ajustada no limiar para que com um novo limiar ele consiga, dentro de um IF razoável, realizar a prova. Mas, ainda assim, fazendo isso, esses atletas que eu estou me referindo do exemplo, eles entregaram a prova no tempo que era o tempo que estava no planejamento inicial, com um FTP adequado, com intensidade adequada, com tudo adequado como era o plano inicial. Então, esse pode ser um momento muito bom para a gente. Esse pode ser um momento muito bom para a gente ver o que foi feito no ciclo, ver a estratégia de prova e balizar daí para onde a gente vai, né? Qual que é a próxima meta? Como que a gente pode melhorar um pouco esse tempo? Então, provavelmente também deve acontecer um pouco com você, né, Tosta? De você encontrar alguns atletas que querem, que talvez você está vendo que vai ser difícil para aquele momento. E talvez esse lance de fazer uma análise do ciclo, fazer uma análise da condução da prova, pode ajudar o cara a aprender e entender que não são só 42 leões, são 42 leões. E depois do trigésimo, eles vão ficando maior.
É, com certeza. E com as garras muito afiadas,
E com
né?
as garras muito afiadas, exatamente. Então, nessa construção do ciclo da maratona, como que você gosta de trabalhar, cara? Quantas semanas você acha interessante para maratona? Quantas vezes por semana a pessoa deveria treinar a corrida? O quanto que você considera fundamental a musculação, o treinamento de força?
Então, cara, assim, a gente sempre volta naquela velha história do depende, né? Então, quantas semanas, quantas vezes por semana, tudo depende do histórico da pessoa, né? Isso, eu sempre acho que isso é o mais importante. Mas imaginando um atleta padrão que está com um certo nível de consistência, algum volume semanal ali nas pernas já por algum tempo, que já tenha feito outras provas, acho que eu diria que entre, vai, 16 semanas, 12 semanas, talvez, mais apertado seria 12 semanas, mas talvez 16 semanas seria uma quantidade bacana para ele organizar esse ciclo, organizar a rotina dele. Então, 12 semanas seria ali o limite, né, que eu acho, para que a gente chegue pronto na maratona. Em relação ao número de vezes por semana, diria que pelo menos ali umas 4 vezes por semana. Claro que a gente sempre tem um treino longo, né, com grande volume. Mas se a gente fizer menos de 4 vezes por semana, eu entendo que a gente vai precisar ter treinos, outros treinos muito volumosos. E aí eu gosto de distribuir um pouco melhor ao longo da semana em mais sessões, até para que a gente tenha uma frequência de corrida, né, maior. E eu acho que essa frequência é importante. Então depende muito, né, para quem é o treino, para quem é a montagem do programa, mas diria que em torno de 16 semanas, correndo 4 vezes por semana, a gente conseguiria atingir. Em relação à musculação, que você falou, mais uma vez, né, vai depender muito de para quem é o treino. De uma forma geral, eu não prescrevo a musculação para que o cara, digamos, melhore na corrida. Eu acho que a musculação ela vai ter um papel para criar uma carcaça, né, forte, para que ele aguente essas sessões de treino. Mas durante todo o ciclo, durante essas 16 semanas, eu sempre vou colocar algum treino de rampa ou alguma rodagem em percursos, né, com alguma altimetria, para ele trabalhar essa força específica na corrida. De uma maneira geral, é assim que eu gosto de trabalhar. Não sei como é que você faz aí com a sua galera.
Isso aí, não, a gente está muito sintonizado ao volume de treino, ao volume de semanas para um ciclo interessante. E aí, na verdade, no intuito de complementar, eu acho importante pontuar que quando a gente fala 12, 14, 16 semanas de ciclo para maratona, a gente também tem condicionantes mínimas para o cara iniciar o ciclo, né? Não é você
Com
que
certeza.
nunca correu achar que a gente vai te preparar em 12 semanas, 14 ou mesmo 16 para maratona. Provavelmente essa pessoa que a gente está contemplando um ciclo desse para uma prova de maratona é alguém que já corre há 1, 2 anos, que já cumpriu distâncias intermediárias aí antes de chegar nos 42 quilômetros. Tudo isso é muito importante. E eu também gosto bastante de trabalhar com essa baliza mínima aí de 4 vezes na semana. Coincidentemente, essa semana eu fiz avaliação em um aluno novo que vai correr uma maratona daqui a exatas 14 semanas. Eu acho que é Berlim. Agora eu me esqueci qual é a maratona. E aí ele já chegou bastante preocupado porque ele tem um histórico de lesão de panturrilha. Ele machuca uma, melhora, machuca outra, mas já rodou vários médicos, fisioterapeutas, agora parece que ele está encontrando um caminho, que existe uma diferença muito grande de perna. Mas, de qualquer forma, ele chega para se preparar para a maratona com 14 semanas, voltando de fisioterapia, histórico de reabilitação e com muito medo de correr 4 vezes na semana. Beleza. No histórico dele, natação. Foi atleta do Minas, nadador. Por que não usar a natação para se preparar para a maratona, né?
Sim.
Como eu falei antes, por que não usar a bike? No caso dele, a natação. Porque para uma pessoa que não nada, usar a natação como ferramenta de treinamento já é mais complicado. Porque primeiro ele tem que brigar com a água ali para aprender a ficar amigo da água, parar de brigar com ela, para depois começar a treinar mesmo, desenvolver valências. Capacidades físicas, né? Então, não era o caso desse cara. Mas, podendo complementar a rotina aí com 5 treinos, até mesmo 6 treinos na semana, eu acho interessante. Acho interessante para quem já é mais avançado, de repente ter um dia para dobrar, né? Ou dobrar o treino, pega um dia no meio da semana, vai dobrar o treino, bem ou mal, faz aquele longo disfarçado, corre 10 de manhã, 8 à noite, 10 de manhã, 12, mais 10 à tarde. Vai fazer aquele
Sim.
longo disfarçado, conseguindo fazer um longo com qualidade, porque não fica aquele longo tão extenuante que vai perdendo um pouco da qualidade mais para o final, né? Então seriam 2 longos na semana, um treino intervalado, um treino regenerativo, né? De repente um fartlek na semana. Também acho muito importante, que nem você falou, essa parte de rodagem em terreno variado, pegar subida, descida, preparar a musculatura para tolerar o impacto do pé no chão, a contração excêntrica, pegando umas ladeiras, descendo, né, fortalecendo essa musculatura para resistir bem a esses 42 quilômetros. Então, acho que a gente está com uma sintonia bem bacana em relação aos volumes de treino e também ao formato de semana. De forma geral, no Training Peaks, eles colocam ali como um CTL saudável para maratona algo já acima dos 70, que para ser atingido por alguém que só corre, eu acho impossível se atingir com 4 treinos na semana. É possível, mas para você chegar a um CTL de 70 com 4 treinos na semana, se você só faz isso, você não dá uma nadada, você não dá uma pedalada, né? Se você não fica somando TSS nos treinos de musculação, que não era para fazer, não é o ideal,
Sim.
não foi para isso que foi criado, bem complicado você chegar com 70. Eu costumo me trazer a satisfação e a certeza de que o atleta vai viver uma boa experiência a partir do CTL 50 na corrida, né? A partir daí eu já consigo vislumbrar que esse atleta tem condição de fazer uma boa prova. E dentro dessa pauta aí de boa prova, de objetivo, de meta, eu acho bem legal a gente também tocar um pouquinho na questão do sonho de muito atleta, que é correr Boston, né? E Boston, hoje tem muita gente querendo Boston e muita gente querendo a mandá-la com todas as majors, né?
Sim.
Eu tenho um atleta que recém fechou, completou as majors dela, pegou a mandala, bem
Legal.
bacana, um desafio incrível, e ela teve que se qualificar para Boston. Então, acho legal a gente falar um pouco, né, Tosta, do preço que se paga para chegar em Boston. Que Boston é uma maratona. Hoje existem outras também nesse formato, mas que você ainda consegue bypass aí com uma agência de turismo, com um
Sim.
sorteio, com uma inscrição mais cara. Acho que Boston não. Boston você tem que se
É,
qualificar.
que eu saiba só qualificando. É, eu não estou tão por dentro assim, mas que eu saiba, Boston é assim, só qualificando.
Claro. E aí, só de curiosidade, a gente tem aqui como tempos de qualificação para homens até 34 anos, 3 horas. Para mulheres até 34, 3 horas e meia. Para homem, 40 anos, 3 horas e 10. Para mulher, 3 horas e 40. Estou pulando de 10 em 10 aqui. Para homem, 50 anos mais, 3,25. Para mulher, 3,55. E é legal, inclusive no site da Maratona de Boston já tem também o tempo não binário, para quem se declara não binário. Também tem os índices aqui também. Bem legal que é uma coisa inclusiva, né? E os tempos
Legal.
batem com os tempos femininos. E eu acho legal falar que quando você faz o índice de Boston, por exemplo, eu, na minha categoria, que é a 45 a 49, o índice é 3 horas e 20. Se eu fizer 3 horas e 18, eu fiz um índice. Mas isso não me garante a vaga,
Sim.
porque as inscrições vão sendo abertas de lote em lote pelo tempo de qualificação. Então, se quando chegar no último lote de, sei lá, 3h15 a 3h20, se as vagas já estiverem preenchidas, por mais que eu tenha o tempo, eu não posso fazer a inscrição.
Aí a ideia é essa, né? Além do de você estar tá dentro desse parâmetro que eles especificam, o ideal é que você corra sempre mais rápido que você pode dentro desse parâmetro, porque você vai ficando cada vez com mais chances, né, de conseguir essa qualificação, né? Exatamente por conta dessa maneira como a qualificação é segmentada, né?
Exato, e você vê que para a maioria dos atletas, homens de até 40 anos, aí, 45, 50 anos, é uma maratona. Para você ter o direito de correr Boston, você vai ter que correr bem firme, né? Você vai ter que correr a maratona aí para perto de 3 horas e 10. Se você é mais jovem, vai ter que ser uma maratona sub-3. E assim, essas provas de longa distância, esse respeito que a gente tinha na década de 90, talvez década de 80, anos 2000, a gente tinha um respeito muito grande pelas distâncias. Mesmo no treinamento, a gente tinha respeito pelo que você estava prescrevendo de volume. A gente levava vários anos para fazer o primeiro meio Iron, vários anos para fazer a primeira maratona. E isso parece que foi pulverizado, né? Acabou o respeito da maioria pelas grandes distâncias. Mas isso não diminui a distância do negócio, né?
É, não diminui a dificuldade, né? É
Não
verdade.
diminui a dificuldade.
Principalmente pensando em índices como esses aí, né? Que você falou 3 horas e 10, sub 3 horas. Então, para essas marcas, Muito provavelmente, esse atleta não vai estar dentro desse escopo que a gente falou ali, de 4 treininhos na semana e tal. Esse cara vai ter que estar correndo pelo menos umas 6 vezes por semana, provavelmente fazendo um dia de dobra, como você falou, volumes aí pelo menos ali de 70, 80 km semanais. Eu visualizo alguma coisa nesse sentido, atletas talvez correndo até mais do que isso, mas acredito que alguma coisa entre 70 e 80 km semanais já seja suficiente para que ele consiga performar nesse nível. Mas aí realmente o buraco é mais embaixo, né?
Exatamente. Então tem que treinar, tem que ter tempo para treinar e tem que ter tempo treinando, porque esses treinos, essa
Sim.
você chegar a uma rotina de 6 treinos na semana, com um dia de dobra, mesmo que sem dia de dobra, 6 treinos na semana, é uma coisa que você tem que ir construindo. Se a gente tentar sair do sofá e já partir para um modelo desse, eu acho que não
Não, não
vai
dá.
durar 2 meses, né?
Não, não dá. É isso aí que você falou. Tem que construir isso. Por isso que eu falei. Quando a gente começou a dizer assim, quanto que precisa para fazer uma maratona, a gente pensou ali naquele atleta médio, o cara que já faz uma provinha de 10, talvez já tenha feito um 21, né? O cara que tem um volume semanal ali, talvez 40 km por semana, 35, 40, já está fazendo. Aí esse cara vai pegar 16 semanas, vai subir gradativamente o volume, vai ter 4 sessões na semana. Esse cara completa a maratona. Mas para esse tipo de trabalho, onde a performance é maior, aí sim a gente precisa de uma construção mais longa, né? Um cara que já tem uma rodagem maior. Provavelmente o cara que está indo qualificar para Boston não está indo na sua primeira maratona. Muito dificilmente ele vai estar indo tentar na sua primeira maratona essa classificação. Então, provavelmente ele já tem um histórico de outras maratonas, um nível de experiência para saber lidar com as dificuldades da prova, saber lidar com a questão da hidratação, da nutrição, do controle do pace, saber escolher a maratona certa para ele fazer esse índice, né? Então, precisa de uma construção mais longa e aí talvez. O cara usa as mesmas 16 semanas aí, mas aí já nesse esquema de mais treinos por semana, uma frequência maior, um volume maior, enfim.
É isso mesmo. E tudo leva tempo. Agora, só para a gente começar a embalar o nosso papo de hoje, falando dessa questão do pós-prova, eu acho pertinente eu mencionar aqui um gráfico que talvez o maior corredor de montanha, de trail running do mundo hoje, compartilhou, o Kylian Jornet. O Kylian Jornet colocou aqui para a gente o quadrante do custo-benefício das técnicas de recuperação. Então, você tem numa via o mais barato para o mais caro, e na outra via o que faz bem e o que faz mal. Então, se a gente pensar aqui no mais barato que faz bem, né, o mais barato que faz bem para você que correu a sua maratona se recuperar o mais rápido possível, né? Então, o mais barato que faz bem, dormir. O mais barato que faz bem, não fazer nada. O mais barato que faz bem, um tempo imerso na natureza. O mais barato que faz bem, técnicas de respiração, meditação, luz do sol, hidratação, atividade física aeróbia leve, movimentos corporais de mobilidade também leves, né? Aí já agora no quadrante do que faz bem. Mas, não, ainda no quadrante do que faz bem e barato, né? Música, escutar música, se socializar com os amigos, tudo isso acelera a sua recuperação e é barato. Agora, o que acelera a recuperação e é mais caro, né? É um plano de treino pós-prova adequado, com sobreposição de carga adequada para o seu momento. É uma vida de baixo estresse, um trabalho de baixo estresse. Isso aí talvez seja mais caro no sentido figurado de como que você vai ter isso, né? Também no quadrante mais caro, que é interessantíssimo, cama de qualidade, travesseiro de qualidade, colchão de qualidade, né? E esses pontos são os mais importantes, agora que estão em verde, agora nos mais caros que está em amarelo, que gera benefício, mas talvez não tanto. Suplemento, hidroterapia, técnicas de massagem, exposição a temperaturas extremas, tanto frio quanto quente, técnicas de compressão, bota de compressão, tudo isso em amarelo. Agora em laranja, no quadrante mais caro, que fica meio que na dúvida ali, né? A Teragan, o martelo de massagem, meias de compressão, você usar algum aparelho que nem o Oura Ring, o Whoop Fitness para medir como é que você está e mesmo entrar numa câmera de crioterapia. Então, esses são os caros que fazem bem. Agora vamos para o que faz mal, para a gente fechar, né, Tosta? Ansiedade, colchão de baixa qualidade, travesseiro de baixa qualidade, deixar a porta aberta para que o estresse entre para você, uma nutrição com escolhas ruins, né? Nutrição permeada por más escolhas, excesso de tempo de tela e no mais no que faz mal e é mais caro, tá o álcool e a poluição. Então, aí estão
Doideira, né?
algumas dicas interessantes para você ver que, às vezes, o mais eficaz é o mais barato, né?
Mais barato e mais simples, né, cara? Mais
Exato.
simples.
Mais simples.
Tem aquele velho ditado que dizem que foi Da Vinci que falou, não tenho certeza se é a autoria dele, mas que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação, né, cara?
Exato. E você vê que no quadrante, o mais importante ali realmente é a hora de sono.
Isso,
Né?
é, o sono é o mais importante. E quando a gente estava falando aí dessa galera, né, que está sonhando em qualificar para Boston, pô, para essa galera que vai estar tá com volume de treino maior, que vai precisar, né, de uma exposição maior ao treinamento, necessariamente eles vão precisar recuperar mais e aí vão precisar dessas horas de sono para estar tá prontos para essa qualificatória, né?
Excelente, galera. Eu acho que por hoje o papo foi bem interessante, pós-maratona. Algumas ideias aí para como você abordar sua maratona. Eu me despeço deixando aqui os meus parabéns para todo mundo que participou da prova. A maratona é diferente. Eu tive ali montando a tenda da minha equipe por anos e anos e anos e anos, acompanhando a galera de bicicleta na meia e na maratona. Ainda não tinha tanto a prova de 10, nem a prova. Tinha o Family Run, que era 6 km, né?
Isso.
Mas, cara, para a gente que fica ali por muitos anos assistindo a chegada. É nítida a diferença no olhar das pessoas que terminam a meia para as pessoas que terminam a maratona. O buraco da maratona é mais embaixo. É muito raro alguém chegar sem estar com o modo zumbi ativado. Todo mundo quase chega com o modo zumbi ativado. Então, se você completou a maratona 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas depois, não importa. Mas se você completou a maratona, acho que você deveria ter bastante orgulho do seu feito. Não é brincadeira, você está nesse 1% dos mais informes da população mundial. E eu já falei isso aqui outras vezes, mais uma vez eu vou repetir. Tenho certeza que é só questão de tempo para você olhar para trás e ter muito orgulho do que você fez no domingo. Então, eu me despeço deixando meus parabéns para todo mundo que participou de todos os eventos no domingo, mas em especial os maratonistas e em mais especial ainda quem completou a sua primeira maratona, que a gente sabe o quanto é especial. Valeu, galera. Tosta, obrigado por mais esse papo.
Valeu, Marquinho. Vou me despedindo da galera aqui também, estendendo aí os parabéns, como você falou, para a galera que fez e deixando o convite para quem fez o 5, o 10 e o 21 e ainda não fez uma maratona, quem sabe, né, no próximo ano, ou alguém que está nos ouvindo aqui e ainda não fez nenhuma dessas provas e sonha em completar, e sonha em fazer parte desse 1% da população. Tanto eu quanto o Marquinho estamos aí, podemos ajudar vocês com o treinamento, então qualquer coisa é só chamar a gente no direct, contate-nos e a gente vai surfar junto essa jornada aí. Grande abraço, galera, até o próximo episódio. Valeu!
Bora!